Pauta UFPEL apresenta Em Pauta Cast, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Apresentado por mim, Bibiana Dias, por Jordi Vaniel e pelo professor Cadré. Técnica de Paulo Renato Silva. Coordenação, Carlos André Domingues.
Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.ufpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel e pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaufpel.
Na pauta de hoje, o ciclismo e suas abordagens e utilizações. Vamos conversar sobre o esporte em si, como ele surgiu, quais os benefícios e muitas outras coisas.
Para debater e nos ajudar a compreender melhor o assunto, está conosco Gabriel Jardim, representante do coletivo 220 Bike Entregas.
Te apresento para nós aí então.
Meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos, sou formado técnico em meio ambiente pelo ISU. Atualmente faço design na UFPEL e sou um colaborador da 220 Bike Entregas. A gente se denomina um coletivo porque a gente adota uma gestão horizontal dos nossos afazeres, dos nossos serviços. A gente veio apresentar aqui um pouco sobre como a gente trabalha e pensa sobre a cidade e sobre o estilo de vida que a gente tem.
A gente trouxe também alguns números para contextualizar isso também, para a gente entrar mais no assunto. E a gente viu que o Brasil possui 70 milhões de bicicletas e aumentou a busca por bikes para pedalar na cidade, segundo dados da Abraciclo, em parceria com a Rosenberg Associados.
Acho que a gente pode falar também sobre a nossa cidade, Pelotas, que é uma cidade predominantemente plana. A gente chegou a fazer uma pesquisa, segundo o Topographic Map, ele é uma cidade praticamente plana, assim, tem muitos poucos morros e quando tem são declives muito pequenos, comparados às grandes cidades gaúchas da Serra e do Centro-Oeste. Queria que o Gabriel também ajudasse, que a gente tá com um boom de bicicletas fixas atualmente, que são praticamente perfeitas para nossa cidade. E eu sei que tu é um ciclista de bike fixa e gosta muito do modal, queria que tu falasse um pouco.
Eu acho que a nossa cidade tem tudo para ser... É uma cidade muito ciclável, né? Que a gente tem muita facilidade de implantar ciclovias e ciclofaixas, apesar da nossa estruturação não ser pensada em vias largas e pelo modelo português que a gente adota, um sistema de vias mais...
É uma cidade,
né?
Uma cidade que cresceu sem pensar no ciclismo, mas abraçou o ciclismo há pouco tempo, né?
Acho que também cresceu sem pensar no automóvel também, né? Tipo, a gente fala de urbanismo e fala que a bicicleta tem o seu ponto principal, seu foco, que é a bicicleta no urbanismo, que a gente acha que é uma das questões que pode resolver, claro que não é a única, mas é uma das questões que pode resolver o nosso problema urbanístico, mas principalmente Pelotas, a gente vê que tipo, as vias são mais estreitas e isso causa muito mais briga e territorialidade, porque o espaço urbano não é um espaço neutro, é um espaço de briga. Então, em Pelotas isso se acentua porque as ruas são mais estreitas e a gente vem pensar em bicicleta em Pelotas há menos de 10 anos.
As primeiras ciclovias, né, Gabriel, aqui são bem recentes.
São.
Tu já percebe que, mesmo assim, elas sendo recentes, elas já trazem algum impacto? Tu falou que tu também é da área ambiental. Uhum. Já tem alguma coisa perceptível que tu possa notar que, de alguma forma, a bicicleta produz uma redução no transporte motorizado? Ou é muito cedo ainda para a gente falar que já está tendo esse efeito, apesar de ter um crescimento de estar em algumas empresas, no caso o coletivo que vocês falam, e ter um grande número de pessoas que se deslocam para o trabalho?
Sim.
Com esse meio de transporte, como é que tu vê a situação do município, tu que circula de bicicleta, digamos por aí?
Eu acho que São Paulo é um grande exemplo disso, né? A gente vê que com a inserção de ciclovias em São Paulo, o uso da bicicleta aumentou em 65%, né?
65%. É um número...
De largada, assim, mais ou menos no primeiro ano ali. Então.
Foi rápido também, na verdade,
Sim,
assim,
sim.
essa opção.
Sim, e também tem uma diminuição nas mortes do trânsito, que a gente vê. Então, acho que em Pelotas, a gente tem principalmente. Acho que a ciclovia que teve maior impacto inicialmente foi a do Laranjal, que as pessoas utilizaram muito para o lazer. E aí depois aquela da Andrade Neves, que aquela ciclofaixa da Andrade Neves, que foi uma das primeiras ciclofaixas ali no centro colocada, se não me lembro se não foi até a primeira. Então a gente tem essas ciclofaixas pontuais que representam um começo ali da inserção do espaço ciclável no espaço urbano de Pelotas. E eu acho que qualquer inserção de espaço dado para o ciclista é válida. E eu acho que as respostas, o público pelotense tem utilizado mais a bicicleta, tanto para lazer quanto para deslocamento urbano diário, né? Para o trabalho, para a faculdade, enfim. O meu trabalho de TCC, o meu trabalho de conclusão final no curso de meio ambiente era sobre o uso da bicicleta na cidade de Pelotas, né? Eu entrevistei um grupo de pedalada e a partir daí eu consegui coletar alguns dados. Só que ainda a gente, Pelotas, a partir desses dados eu consegui constatar que em Pelotas a gente tem o uso da bicicleta como lazer, né? Eu utilizei de um grupo de pedalada para fazer as minhas entrevistas, porque era o jeito mais, onde eu conseguia juntar mais pessoas que utilizassem a bicicleta. E essas pessoas desse grupo de pedalada, que eu fiz com o Pedal do Mingueira, utilizavam a bicicleta exclusivamente como lazer. Elas não pensavam na bicicleta como um meio de transporte diário.
Que tem dois usos bem distintos. Se
Bem
tu
distintos.
pegar aquela faixa que vai para o bairro do Fragata, a faixa que vai ali na Fernando Osório
Sim.
e a Domingos de Almeida que sobe para ali, tu tem um fluxo constante de gente que vai te usa a bicicleta para
Isso.
trabalho, não é lazer. São
Isso.
pessoas que ou não têm o recurso para pagar uma passagem
De
de
ônibus.
ônibus, ou que já o que ela tem, o meio de transporte realmente é a bicicleta. Nos
Sim.
horários da manhã é muito intenso, assim como ao fim
Isso.
do dia o uso de bicicleta e é pessoas que trabalham. Só que essas foram as últimas também ciclovias a ser um pouco melhoradas. Tem umas que nem prontas ainda
Sim.
estão, que é esse uso para trabalho, que não é o uso
De
para o
lazer.
lazer, né?
E eu acho que as pessoas, na verdade, sempre existiram, né? As pessoas que foram de bicicleta para o trabalho, elas sempre tiveram aí, praticamente desde sempre. E a gente só foi dar uma atenção para elas há pouco tempo. Então, essas pessoas, elas geralmente, você vai ver, as pessoas que a gente sabe que vão de bicicleta para o trabalho, realmente todos os dias, geralmente elas não preferem o uso da ciclovia. A gente sabe
Não
que
usam
ela
até a ciclovia, é
isso
verdade.
que elas preferem estar na via do que andar na ciclovia. E aí tem todo um problema urbanístico que a gente tem que entrar e de pensar na cidade e de pensar na educação quanto pedestre, quanto motorista, quanto ciclista, na nossa atuação no trânsito, né? Que é um lugar de trocas, né? A gente faz trocas todos os momentos do trânsito. Então, trocas de responsabilidade, trocas de espaço. Então, acho que isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que, geralmente, as pessoas que não utilizam a ciclovia são muitas vezes por falta de entendimento, por falta de recomendação, e que a gente buzinar para cima delas, elas não vão. Elas não, não vai, não vai ser
Não vai
fácil assim, não vai.
resolver, não é na
Não
buzinada que se
é no
resolve
buzinado que se resolve.
a questão.
Então, Pelotas é uma cidade que tem tudo para dar certo, mas como toda mudança social de impacto, o trânsito é um lugar que todo mundo está no trânsito.
Sim.
Todo mundo é pedestre. Alguns são ciclistas, alguns são motoristas. Então, tipo, toda mudança que eu acho que toda mudança que abrange toda a população é uma coisa que demora muito tempo. Com uma bicicleta eu não vejo que seja diferente. Eu acho que a gente vai ter muito tempo ainda para conseguir um respeito e uma atuação tranquila da bicicleta na cidade.
E como que funciona para vocês que lidam e utilizam a bicicleta diariamente? Como que vocês veem a cidade, se tanto no, na questão de trânsito quanto de infraestrutura que tu estava comentando mesmo, se realmente a cidade consegue acolher eficientemente esses ciclistas ou se é bem difícil, como que é?
Pegando uma carona, quantas horas mais ou menos por dia tu fica na bicicleta?
Trabalhando 4 horas, indo para a faculdade, uma mínima 5 horas e meia, eu acho, em cima da bicicleta.
E aí, como é que
aí,
essa questão que a Bibiana colocou fica?
Eu acho que...
Para quem fica 5 horas por dia na bicicleta, é um bom tempo,
é
sabe?
É um bom tempo. Fora o tempo que eu uso para a prática do esporte, que é na estrada, então mais tempo ainda. Eu acho que a gente ainda falta muita coisa ainda, muito respeito ainda em Pelotas para a bicicleta. Não só para a bicicleta, muito respeito para outros modais, muito respeito para o ônibus, muito espaço para o ônibus e menos espaço para o carro. A gente não conheço tese que seja diferente de que dar espaço para o ônibus, dar espaço para a bicicleta atrasem o trânsito, alentem o trânsito. Bem pelo contrário, todos os casos que a gente conhece de colocar o ônibus e a bicicleta, de dar espaço para esses modais, o trânsito flui com certeza bem mais rápido. Então não há discussão quanto a isso. Porém, em Pelotas, eu acho que a questão que mais me preocupa não é a questão das ciclofaixas. As ciclofaixas são importantes para as pessoas que querem começar a andar de bicicleta, né? Querem começar a usar o modal como meio de transporte. E aí eu acho que, tipo, usar só das ciclofaixas para a criação dessa melhoria não é a solução. Acho que a gente tem que ter uma abordagem quanto à educação, tanto da bicicleta quanto do motorista no trânsito. Então, acho que diminuir o problema a espaço, para mim, não resolve. Eu acho que a gente tem que ter espaço no trânsito, mas também tem que ter educação, que educação de cada lugar que a gente está dentro do trânsito. Isso é o principal,
eu
acho.
E eu queria te perguntar o seguinte, a gente viu um estudo aqui que diz que mais ou menos as bicicletas têm um valor médio de R$730. Tu falou que a ciclofaixa é uma boa forma de começar como uma forma de transporte além de lazer. O que eu ia te perguntar o seguinte, além da própria bicicleta, como que o pessoal pode começar a usar a bicicleta como meio de transporte?
É importante sempre pegar o capacete, né? A gente... recomendo muito o uso do capacete de qualidade, né? Não adianta comprar qualquer capacete porque a gente sabe que não resolve.
Sim, com certeza.
Então investir, se possível, né, em um capacete de qualidade. Se não for possível, também eu acho que tem como fazer o deslocamento sem capacete, mas sempre priorizando, com muita ênfase, sempre dá prioridade a ter um capacete e se deslocar com um capacete nas vias, né? Se não for possível, se a pessoa não tiver condições financeiras, é entendível. Eu acho que a gente tem que ver esse lado também, que não é todo mundo que pode comprar um capacete e todos os outros equipamentos.
Sim.
Mas eu acho que o principal é capacete e iluminação, né? Para andar de noite.
Uhum.
Refletores e luzinhas, que aí já são mais em conta. Eu já vi também questões de, tipo, às vezes o poder público distribui umas luzinhas e tal, não sei se aconteceu em Pelotas, mas a gente sabe que de vez em quando acontece isso, então é importante utilizar a luzinha e o capacete, eu botaria em primeiro lugar.
Uhum. E é um investimento barato, vamos dizer assim, comparado ao que se poderia gastar anualmente em ônibus ou em transporte público ou em transporte particular, certo?
A gente viu que a bicicleta acaba sendo cerca de 7 vezes mais barata do que o custo que tu tem para manter um carro.
Uhum.
Então, é aliado com isso também, né?
Sim,
a questão de custo.
Além do benefício da saúde.
Benefício.
Exatamente.
Que esse é incalculável.
É.
Eu acho que... eu ando de bicicleta um mínimo uns 3 anos, quase todos os dias para ir para a faculdade, etc. Então eu não sei, se eu fosse sentar, eu acho, para ver quanto eu economizei de
colocar
carro,
no papel.
Não só de carro, de transporte público, meu Deus.
Com certeza.
Dá para comprar mais umas 2 bicicletas novinhas?
Dá, eu sinto que eu já tenho 3 já.
Mas tem 3
bicicletas? Chegando lá, tô com 2 em casa.
Olha aí.
Então, eu acho que os custos, isso é importante também, mostrar para as pessoas que quando a gente está com a gasolina aí, sei lá, 5 e pouco, 5,20, não sei quanto é que está a gasolina. Então,
é isso aí, 5,10, 5,15, 20, 25 e por aí vai.
Depende
aí
do custo, né?
E aí, cara, andar de bicicleta é praticamente graça. Tu paga tua, sei lá, tu compra tua bicicleta e tu tem manutenção com, sei lá, troca de coisas baratas, sabe? Que não necessitam muito custo.
É, falando em manutenção, a gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu vim da. Eu comentei já com o Gabriel, mas eu vim da BMX, que é um tipo de bicicleta que não exige marchas. E eu tenho uma dificuldade absurda com troca de marcha na bicicleta. Então eu queria que tu falasse sobre manutenção das correias, dos dentes, assim.
Sim.
Como é, que é relativamente barato também e é simples, né?
Sim. É, a lubrificação é tudo, basicamente, né? Você tem que andar sempre com a corrente lubrificada. E eu acho que as marchas em Pelotas, eu acho que é legal, mas às vezes, se tu vai fazer se tu vai usar a bicicleta só pra ir pro trabalho ou pro faculdade e voltar, eu não vejo por que usar. Aí a gente já diminui muito na manutenção, que é usar uma bicicleta com uma marcha só, né? Que reduz muito o custo de troca de corrente, coroas e pinhas e etc. Todo aquele mecanismo que envolve a troca de marchas. Então, eu acho que a troca de marchas é legal, mas em Pelotas eu apostaria no uso de uma marcha só para deslocamentos urbanos.
E qual que tu indicaria? Qual tipo de bicicleta? Uma road bike, uma mountain?
Ah, eu acho que aí fica a caráter da pessoa mesmo. Acho que cada um tem um gosto, sei lá, cada um gosta. Tem gente que anda pra sair de casa tem que andar na terra, pra não tem que andar na pedra. Tem gente que sai de casa já no asfalto e é mais de boa. Aí eu acho que vale a pessoa pensar um pouco no trajeto, no que ela quer com a bicicleta, pra ver qual que ela vai adquirir.
Mas o arroz com feijão, falando ali nos R$ 730, que estudo da Abraciclo mostra, acho que uma single speed, uma barra
É, eu
forte,
acho
de
que isso aí.
26 polegadas, cai bem no trajeto da maioria dos pelotenses,
Eu
né?
acho que sim, eu acho que não tem. Não vejo porque ter uma bicicleta que tenha mais funções que essas, né?
E esse tipo de bicicleta é a mais usada para quem faz essas
Exatamente.
trajetórias que
Sim.
eu te falei, porque ela tem uma manutenção mais barata, porque
Quase zero,
não
mas
tem a
zero.
marcha. Só quando fura um pneu,
Chegou a nem ter
ou
freio de vez em quando,
às
né?
vezes não tem nem freio,
Bom,
vai no pezão mesmo ali quando ele
isso,
coloca.
e um kitzinho de remendo para remendar um pneu em casa é R$ 7,
Também é
remenda
muito,
muitos
fica
pneus.
por muito tempo. É uma das que mais tem.
É,
Tanto
bem
que tem
simples.
lá nas três vendas o pessoal que monta esse tipo de bicicleta.
Exatamente.
Empresa
Eu.
local que faz a sua própria bicicleta. Não é só aquelas grandes marcas que existem.
Exatamente.
Na verdade, eles compram os quadros e fazem uma
São
montagem.
as bicicleterias de bairro, né, que se chama.
Bicicleterias de bairro
Que a
também.
gente consegue preços bem justos nessas bicicleterias, tem todo o bairro.
E a qualidade é mais ou menos a mesma? Como é
Ah, eu
que
acho
é
que
do que vocês conhecem?
tendo em comparação bicicletas de marcas conhecidas,
Porque
assim,
tem
preço.
bicicleta que custa R$ 10.000, eu sei, tu
Tem bicicleta
fica
que
em.
custa 70 mil reais.
Nossa, nem sabia que tinha tanto. Aí é uma questão de material, né? De que
Claro,
ela vai
de
sendo
uso.
feita e de usos
De uso.
mais específicos. Mas essa basicona aí que a gente está falando
Cara,
aqui
eu acho
de.
que não tem
Não tem
outra.
muita diferença, né?
Eu acho que não tem por
Entre
que
eu
ter uma
comprar uma.
melhor.
Vamos, não tem problema, uma Caloi. Ainda
Sim.
existe Monark, meu Deus?
Sim, existe. Eu tenho
Existe.
uma.
Olha aí. Ou eu pegar uma dessas de bairro, eu vou conseguir fazer
É a
a
mesma
minha
coisa, eu acho.
movimentação.
A
Eu acho que é a
gente
mesma coisa.
geralmente vê essas bicicleterias de bairro. A gente tem sempre o um modelo que é o a barra forte, né? Um modelo que existe desde os anos 60, vamos
É
dizer assim.
antigo.
É, o
Pá.
Cadreia pode falar que já viu muito,
Anos
né?
70. Eu não sou tão velho assim.
Eu acho que essa bicicleta não tem por que ter alguma coisa. Se tu botar o teu uso de deslocamento diário, não tem por que ter uma bicicleta que não seja uma barra forte ou algo do gênero que tu já tem em casa e precisa só dar uma tapeada ali, uma arrumada em alguma coisa. E é importante isso também.
Aqui eu resgatei uma Monark que estava abandonada há 20 anos, nesse estilo.
E isso é
É
importante, né?
mais confortável do que essas mountain bike, eu não me adapto, entendeu? Não sei se pelo tamanho da pessoa também, porque isso
Sim,
tem a ver, né?
claro.
É interessante pensar também que essa migração da pessoa que utiliza o transporte público ou mesmo um carro particular, para utilizar a bicicleta no dia a dia, ela não precisa ser uma coisa tão, tipo,
demandar tantas coisas, que muitas vezes a pessoa tem a bicicleta em casa, é realmente colocar no uso e adaptar o dia a dia para isso, né?
Para quem usa transporte público, eu estava no KVG, morava no Porto.
Nossa, é uma distância considerável.
9 quilômetros. E aí eu ia de ônibus, né? E aí eu demorava uma hora pra ir de ônibus. E de bicicleta eu demorava 30 minutos.
Metade do tempo.
Eu tinha 30 minutos a mais dormindo em casa.
Que coisa boa.
Sensacional, cara. Isso é sensacional.
E
meia hora a mais e tu não pagar, sei lá... Tudo bem, eu pagava metade porque eu era estudante, mas vamos botar uma pessoa aí e pagar R$7 por dia.
E a chuva?
Gastar.
Torna perigoso?
Perigoso eu acho que não, porque eu acho que ninguém anda... Eu, pelo menos, não não me aventuro assim em altas velocidades, né? Não, pelo menos dentro da cidade. Mas eu acho que perigoso, eu acho que não se torna. Eu acho que a pessoa, o usuário normal, ele vai andar uma média de 15 km por hora, 17 km por hora, então uma velocidade perto de um carro quase nula. E, então, eu acho que o uso de paralamas, que já tem nessa, que é uma da barra forte,
já
um benefício que ela já tem aí. Uso de paralamas e uso de capa de chuva. Geralmente uma bolsa, quando uma bolsa com umas sacolas dentro com roupas, tu quer trocar de roupa no trabalho,
já
leva as roupas ali, tu troca, pode ir com duas mudas de roupa e fica tudo certo.
Tu sai de bicicleta independente do clima.
Independente do clima.
Tu vai sair, já criasse essa rotina.
É, a gente trabalha também independente do clima.
Claro, independente do clima.
Isso.
Isso já é superado, porque Sim. tu já tomou a decisão de que teu transporte é de bicicleta.
É.
E aí tem maneiras de tu conseguir tá tranquilo.
Tá de boa, chegar no trabalho
é isso
de boa.
Que eu queria te perguntar. Senão...
É, geralmente eu... Na verdade, eu nunca levo outra roupa, mas eu uso uns paralamas ali que já diminui muito.
Uhum.
E também não precisa sair. Bom, tu vê que tá chovendo... Dá pra dar uma segurada, assim, quando tá chovendo muito, 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 assim, tipo...
Torrencial mesmo.
Torrencialmente, eu não saio mesmo, espero um pouquinho, parar um pouco, porque geralmente essas chuvas não demoram muito.
Não.
E, então, tu para um pouquinho, espera ali e segue depois. Para em algum, ou se começou a chover em algum lugar, para em algum lugar, quando é possível. Mas as capas de chuva são coisas legais de comprar, são bem baratas. Tem jaquetas também bem baratas pra comprar. E acho que, bom, se a pessoa também não quiser sair num dia de chuva e sair num carro, no transporte público, eu não vejo problema. Mas se uma pessoa duas vezes ou três vezes por semana ir de bicicleta pro trabalho ou ir fazer alguma em algum lugar de bicicleta, já é um ganho muito grande para a cidade como um todo, né?
Para a cidade e para a própria pessoa, né?
Uh-huh.
Com certeza.
Então, para mim, eu acho que a bicicleta também, pra quem não... Ah, eu tô ouvindo esse podcast agora e vou pensar, amanhã eu tô afim de bicicleta. E, bom, se tu quiser ir dois dias de bicicleta pra onde tu quiser ir, depois um dia...
Pode ir alternando.
Claro, ir alternando, né? A gente... É uma construção minha, eu não saí de um dia pro outro andando todos os dias de bicicleta, né? Eu fui alguns dias e tu vai vendo como é que é, tu vai...
Sim, vai vendo teus próprios limites, o que eu consigo, distância, condicionamento...
E como que funcionou pra ti essa transição, assim, de passar, que nem tu falou, de passar a usar a bicicleta realmente diariamente?
Ah, eu tipo, fui uma vez pro IFE, aí vi que dava, aí comecei quando, tipo, não chovia, eu ia indo, aí depois quando chovia, eu ia indo igual, e aí... Tu vai, sei lá, tu vai meio que te organizando a tua rotina pra andar de bicicleta, né? Porque eu já preferia dormir meia hora a mais pra andar de bicicleta, que era mais rápido do que andar de ônibus. E aí, já desde então, pra mim era melhor mesmo. E é isso, né? Tem gente que mora no Laranjal, pá, não tem aptidão física, não tem tempo. É um lugar ruim de morar e vir trabalhar no centro, né?
Sim,
então é importante também a gente falar que o transporte público é uma opção para a pessoa, né? A gente não tem transporte público de qualidade ainda na cidade, não do melhor jeito possível, mas eu acho que...
Tu deu o exemplo de São Paulo.
Uhum.
Recentemente a minha filha esteve lá E o que ela se espantou é a quantidade de gente que entra no ônibus com a bicicleta.
Uhum,
e já tem o espaço. Então,
sim,
tem a ciclovia, como tu falou mais aqui no início do programa, e para distâncias maiores, para alguns percursos, pô, São Paulo é gigantesca, tu já tem a conexão.
Isso.
Com o modal do ônibus, e aí tu entra no ônibus com a bicicleta, normal, assim, uma coisa que já é super assimilada, faz parte do trajeto de ônibus e depois encerra,
sim,
de bicicleta novamente, e ele volta. Então,
e também tem as bicicletas dobráveis, né? Que
isso
são
aí
bem conhecidas lá
também,
na região,
verdade,
de São Paulo. Aqui em Pelotas a gente tem algumas.
Aqui é mais raro, né?
Eu vejo algumas diariamente, né? Inclusive no ângulo lá tem um senhor que ele usa uma bicicleta dobrável.
Tem um
cara. E é uma grande vantagem pro pessoal que mora mais longe, regiões mais longe, assim, por exemplo, na Fernando Osório, lá no Laranjal. Por exemplo, você tem que fazer um trajeto, como ele falou, pro KVG, que são lugares que são um pouquinho mais afastados do centro da cidade. Dá para pegar um ônibus com ela dobrável.
Dá.
Dá para pegar ela. Ela é. Realmente, ela dobra no tamanho
de uma.
É
bem compacto.
Uma mala, assim,
é
no tamanho
mala.
De uma mala.
É o tamanho da roda.
É, exatamente. E não é uma roda grande, né?
É.
E aí a gente tem como fazer esse trajeto, por exemplo, maior, de ônibus. E lá dentro do centro a gente tem como trazer a bicicleta, certo?
E o bom da bicicleta dobrável é que, por exemplo, tu tem uma. Tu mora com teu companheiro, com a tua companheira, sei lá. E aí tu. Bom, pra um é melhor andar de bicicleta e pro outro é melhor andar de carro. Bom, eu saio antes, eu saio de bicicleta e depois na volta a pessoa, bom, não quero voltar de bicicleta, dobra a bicicleta, bota dentro do carro e vai pra casa, né?
Ela é compacta mesmo.
É importante a gente falar que no Brasil o uso do carro é de 1,2 pessoas por carro. Basicamente a gente anda uma pessoa por carro, né?
É muito pouco, né?
E a gente usa 10 metros quadrados pra um carro, enquanto a gente poderia. Se a gente colocasse uma do lado da outra pertinho, daria 10 bicicletas, que a gente usa 1 metro quadrado por bicicleta, né? Então, o espaço é muito, muito importante hoje na cidade. A gente pensar no espaço, no nosso espaço e no espaço das outras pessoas.
Além disso, Pelotas é uma das cidades com a maior taxa de carros por pessoa, né?
Uhum.
A gente vê cerca de 3 carros a cada uma pessoa em Pelotas. Por exemplo, contrário. A Pelotas é uma das cidades com maior taxa de carros, de inclusão para carros por pessoa. São 3 pessoas a cada um carro. Né? A gente bota 350 mil habitantes em Pelotas, né?
Dá quase 100 mil carros.
Quase 100 mil carros. É um absurdo. E a gente consegue refletir isso no nosso trânsito, né? Em horário de pico, nossa cidade, que é uma cidade com ruas pequenas, com uma infraestrutura que não é uma infraestrutura de cidade grande, não tem viadutos, não tem túneis, a gente reflete isso no nosso trânsito. Nosso trânsito chega a ser caótico, né? E quanto a isso, a bicicleta, ela tem uma vantagem, mas tu consegue ver se isso daí chega a ser perigoso pro ciclista, a dificuldade do trânsito, a quantidade de carros que tem, ela pode se tornar isso perigoso ou não?
Pro uso da bicicleta, a quantidade de carros?
Isso.
Ah, eu acho que sim. Dependendo do local que tu usa, sim. Dependendo da tua experiência, sim. A recomendação é para as pessoas que não estão acostumadas a andar de bicicleta andarem nas ciclofaixas, preferencialmente quase sempre. Se não dá para andar na ciclofaixa, andar numa rua que seja de menor fluxo. Mas também, ao longo que a pessoa vai ganhando sua experiência, ela vai saber lidar com o trânsito, né? E aí a gente vai aprendendo meio que na marra as coisas certas para se fazer quando a gente está no trânsito de bicicleta, né? Não é uma coisa que eu acho que seja bonito e que eu recomende, mas quando a gente está de bicicleta, eu prefiro sempre, quando possível, sair na frente dos carros um pouco antes do sinal abrir, porque eu já consigo ali ganhar o meu espaço lá na frente, porque quando eu saio junto com os carros, o carro arranca e aí já um outro já está atrás e aí já fica mais difícil para eu me posicionar ali naquele trem ali de carros, né? Então, sempre possível ficar na frente do carro, não no canto da rua, o espaço do ciclista é de 1,5 metros de cada lado, né? O que a gente, em Pelotas, é uma via que a gente utiliza. Então, o ciclista, ele tem direito a uma via ali no trânsito. Então, se posicionar ao lado do... muito ao lado do meio-fio ali, pode ser uma coisa perigosa pro ciclista, porque o cara do carro vai tentar passar mais
do lado,
pelo
ali,
lado, muito perto do outro carro, muito perto de ti. Então, se posicionar e ganhar o teu espaço, mesmo que tenha um carro atrás de ti, é muito importante. E tem gente que tem carros que tem motoristas que não
respeitam, né?
É, não respeitam, eu acho que vão buzinar pro cara e o cara vai fazer o quê? Vou desaparecer daqui, vou pegar um helicóptero e sei lá.
O ciclista meio que tem que ser visto, ser feito visto. Se fazer visto, né?
Se fazer visto.
Aí que vem as luzes, vem toda essa parte de segurança.
Exatamente.
Né?
A gente já tá caminhando mais pro final. Como é que é essa questão de trabalhar
com
a bicicleta, transformar isso num negócio, numa forma de sobreviver?
Uhum.
Tu já acha que tem um bom caminho aí, tá funcionando bem?
Eu acho que é uma coisa tradicional nas outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, a profissão do bike messenger, que é na verdade o nome mais formal que a gente teria para nossa profissão, é conhecido nos Estados Unidos há uns 30, 40 anos, né? E nos outros países também as entregas de bicicleta são comuns. Na Argentina eu fui na metade do ano lá e o uso da bicicleta para entrega de comidas e outros serviços é muito, muito grande. Eu via muita gente fazendo isso. E no Brasil isso tem crescido cada vez mais. A gente tem em Porto Alegre 2 ou 3 empresas fazem isso. Em Florianópolis, em Curitiba, praticamente todas as capitais, a gente, ou se não todas, a gente tem esse serviço. E a gente implementou esse serviço em Pelotas a partir da visualização que a gente teve do serviço em Porto Alegre, que o nosso fundador, o Marciano, trabalhava em Porto Alegre e veio para Pelotas, voltou para Pelotas, na verdade. E aí teve uma proposta de fazer as entregas do Libre, que é um café ali, café que dá a volta à praça. É um café vegano e café que fomenta o uso da bicicleta. E a partir daí, então, a gente teve esse... começou a fazer essas entregas. Só que aí a gente faz hoje em dia entrega só num de almoço e faz qualquer coisa. E é legal que as pessoas nos veem que... Ah, tu vem... É legal que as pessoas notam que a gente foi de bicicleta. As pessoas têm um tratamento diferente com a gente quanto em relação ao motoboy, né? Porque, querendo ou não, a gente depende do esforço físico para chegar na pessoa. E as pessoas são mais carismáticas e atenciosas com a gente. E geralmente ficam surpresas, quando não conhecem o serviço. Ficam surpresas por ter esse serviço em Pelotas. E geralmente a gente faz um serviço terceirizado para algum lugar. E depois a gente já ganha esse cliente que está interessado na nossa atuação em Pelotas.
Não sei se tu tem mais alguma coisa a colocar, algum...
Ah, eu acho que eu vim aqui em nome do coletivo, acho que eu só queria dizer que a gente está aberto das 9 às 18, né? Estamos recebendo qualquer tipo de chamado, de entrega, pelo Instagram, 220 Bike Entregas, pelo Facebook, facebook.com/bikeentregaspelotas, e estamos no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp, pelo número 98416-1219. Então a gente está aí para qualquer tipo de chamado, de segunda a sexta, e aos sábados a gente trabalha com entregas agendadas. Então estamos disponíveis aí.
Esse foi o PautaCast, então. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou a Bibiana Dias, estive com o Jordi Vaniel e o professor Cadré, entrevistando o Gabriel Jardim. Não esqueça que tu pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.ufpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel e pelo Twitter e pelo Instagram no @empautaweb. Obrigada!